Internacional.
Brasileiros que moram na região da faixa de Gaza desistem de deixar o local após o anúncio de cessar fogo. O grupo de 20 brasileiros, que tem também nacionalidade palestina, avisou ao escritório do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, que pretende ficar na região. Na noite de ontem, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Mohamed Kamel Arm, e a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton anunciaram um cessar fogo na região. De todo modo, o Ministério das Relações Exteriores informou que está em alerta para agir em caso de mudanças de planos dos brasileiros, que têm dupla nacionalidade. Nas áreas próximas à faixa de Gaza, vivem cerca de 1.000 brasileiros.
O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, afirmou nesta quinta-feira em rádio pública que pode retomar as atividades militares em caso de disparos ou provocações do Hamas. Após o acordo, não foram registrados novos ataques à faixa de Gaza. A trégua, depois de 8 dias de conflito, foi comemorada nas ruas de Gaza por palestinos. Khaled Meshal, líder exilado do Hamas, afirmou que Israel fracassou, pois teve que se submeter às condições da resistência. E como o conflito impacta a complicada relação diplomática entre Israel e Palestina? Para tentar entender essa questão, a repórter Gabriela Terenzi conversou com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Guilherme Casarões. Confira.
Professor, após o cessar-fogo acordado ontem, palestinos foram às ruas em Gaza para comemorar o que teria sido, na visão deles, uma vitória em relação a Israel. Por quê? Apesar do número consideravelmente maior de vítimas palestinas nos ataques dos últimos 8 dias, o cessar-fogo é visto como vitória pelos palestinos.
Bom, o cessar-fogo ele tem duas funções. Uma função política muito clara, que é fazer com que Israel, de alguma forma, demonstre estar cedendo alguma coisa. O pior cenário que poderia ser, inclusive para o próprio Hamas, é uma invasão por terra por parte de Israel, que geraria não só um número enorme de mortos, mas também causaria um dano político muito grande ao Hamas. Como foi, por exemplo, no caso de 2009, em que houve uma invasão por terra. Agora, além disso, existe uma questão também militar. O cessar-fogo garante um tempo maior para o Hamas, se necessário for se reequipar, por exemplo, para que eles possam fazer. Lembrando que, como a gente está falando de duas partes beligerantes, uma é um Estado e a outra é um governo num pedaço de uma autoridade, quer dizer, não tem status jurídico de Estado, o cessar-fogo ele tem um peso jurídico muito maior para o Estado que acordou esse cessar-fogo do que para o Hamas. Então, o Hamas ele pode romper o cessar-fogo a qualquer momento. A experiência recente nos mostra, aliás, que grande parte desses acordos de cessar-fogo que foram rompidos pelo lado palestino.
Então, o senhor diria que o texto do acordo, ele não dá garantias de que esse cessar-fogo entre israelenses e palestinos possa ser duradouro?
Ele pode até ser duradouro dependendo das conveniências de cada lado. Se o Hamas acreditar interessante que esse cessar-fogo dure por mais algum tempo, eles vão se manter bastante limitados nas suas ações. O Hamas provavelmente está esperando se fortalecer, inclusive tem uma eleição em Israel agora próxima. Existe toda uma situação política que é vantajosa para o Hamas caso ele consiga segurar mais um tempo essa ofensiva de Israel.
O fato de quem ter negociado o cessar-fogo com Israel ter sido o Hamas e não a autoridade palestina, para o senhor, esse fato pode indicar um protagonismo do grupo que controla a faixa de Gaza no poder político palestino?
Infelizmente, a gente está vendo uma transformação política de grande porte na realidade palestina, em que o Hamas, que era um grupo marginal até meados dos anos 2000, tem assumido um protagonismo muito grande. A autoridade palestina não conseguiu se mostrar uma liderança viável para o povo palestino e um interlocutor seguro para Israel. Desde a retirada de excelência de Gaza em 2005, o Hamas ganhou muita credibilidade e um apoio político sustentado dentre os habitantes de Gaza. Então, hoje, o Hamas tem um papel muito importante, não porque seja legítimo, até porque muitos ainda o consideram um grupo terrorista. Agora, esse protagonismo ele é inegável e ele, na minha opinião, é um fato ruim nesse conflito, porque isso tende a agravar uma posição radical de uma facção palestina que não representa mais.
Esse conflito, o que ele traz de novo para as relações diplomáticas entre Israel e Palestina?
Eu acredito que ele seja uma reprodução, em algum grau, daquilo que a gente observou em 2008 para 2009, primeira operação feita pelo governo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, existe uma inovação, porque nesse nesse momento a gente tem uma nova realidade mundial que pode ser uma janela de oportunidade para uma eventual negociação. O governo israelense já deixou claro que está disposto a negociar com o Hamas e com a autoridade palestina a viabilização dos acordos de paz. Isso é novo. Então pode ser que a janela de oportunidade agora seja favorável para que haja um acordo que não seja permanente, mas que pelo menos sirva de marco para algo mais profundo no futuro. E a gente pode ver também uma nova conjuntura internacional com Obama no poder, lembrando que 2008 para 2009 estava uma transição política americana que hoje não existe. Atores cada vez mais interessados no conflito, Turquia, o próprio Brasil, uma crise na Síria que também pode gerar um envolvimento menor de atores árabes. Então a gente tem uma conjuntura nova que pode ser uma porta de entrada para eventuais negociações de paz.
Professor, uma última questão. O Egito, ele foi o protagonista na resolução do cessar-fogo entre os israelenses e palestinos. O Conselho de Segurança da ONU, inclusive, elogiou os esforços do presidente egípcio na mediação da trégua. Tendo passado por uma grande revolução no ano passado, elegendo pela primeira vez um presidente de forma democrática neste ano, a gente pode dizer que o Egito assume um novo papel diplomático no Oriente Médio?
Assume. O Egito, durante muito tempo, acabou se afastando das questões envolvendo israelenses e palestinos. Então o Egito manteve uma posição de neutralidade histórica. O que a gente tem hoje é um governo mais voltado para as causas do Oriente Médio, mais atrelado à questão palestina e que, portanto, tem uma credibilidade importante entre os palestinos que pode lhe servir de mediador, mas também é um governo que ainda tem uma certa estabilidade política e que, portanto, é um negociador crível ou confiável com relação a Israel. Então o Egito tem um papel diplomático muito importante e eu espero que ele continue exercendo esse papel em benefício da região.
Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Guilherme Casarões. Professor, obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.
Nos 8 dias de conflito na faixa de Gaza, foram 167 mortos, sendo 162 deles palestinos e 5 israelenses.